Eu sei que quando a gente usa, pela definição dado de semiose, que eu uso para me expressar, parece uma emissão de alguma coisa como ruído, barulho, etc. E muitas vezes é pela emissão dos contrários que você terá isso. É pela emissão do silêncio que você terá o som. Eu sei, parece paradoxal. Mas vejam, por eu ter silenciado enquanto minha esposa falava e chorava e falava as coisas dela, por eu ter silenciado, eu falei a ela, com o som mais alto e mais audível que poderia dizer, que a amo, que a acolho, que a respeito. Talvez com nenhuma palavra, nenhum verbo sonoro, eu conseguisse trazer isso para ela em tão alto e bom tom quanto fiz ao silenciar enquanto ela chorava. Ok? Esses elementos cruzados são muito bonitos, são muito profundos, importantes na alma humana. E quanto maior a nossa profundidade nisso, maior teremos fluência, tá bom? Outra coisa, quando nós estudamos a espacialidade na aula passada, vocês viram os deslocamentos, deslocamento curto, deslocamento longo, inversão, recíproca de inversão, tal. Quando você atrela semiose à espacialidade, alguns elementos muito importantes surgem. Querem ver um exemplo? Às vezes, o outro é a minha fala. O outro é a minha expressão de mim. Calma, não se confunda. Eu vou explicar isso, vou traduzir isso bem certinho para vocês. Querem ver? Olhem. Como, professor, que pode isso? O outro ser a minha expressão de mim. Eu vou explicar. Às vezes, por exemplo, você queria muito conversar determinadas coisas com uma pessoa, mas você não conseguia. É um velhinho lá, o pároco da aldeia, você falou coisas feias para ele e você não consegue lá pedir perdão para ele. O seu filho vê a sua angústia, vê o quanto você sofre, você nem falou nada para o seu filho do que está acontecendo. Mas ele é muito próximo, ele lê sua alma, seu coração. O que ele faz? Vai lá até o pároco da aldeia, diz: pároco, o senhor é um velho sacerdote querido e o senhor é um homem sábio. Meu pai falou para o senhor coisas feias e ele, se pudesse, viria lhe pedir perdão. De certa maneira, ele já lhe pediu perdão pelo arrependimento dele e pela dor que ele causou ao senhor e nele mesmo por ter dito coisas que de fato ele não acredita, por mágoa. Meu pai é assim. E esse pároco, ao ouvir isso, que vem diretamente do coração do pai, que não poderia se expressar dessa forma, mas pelo filho chegou ao pároco, perdoa e diz: amanhã eu vou lá dar um abraço no teu pai, tá bom? Diz para ele que amanhã nós vamos lá conversar. Vejam como o outro, às vezes, é meu instrumento de semiose para aquilo que eu não tenho como fazer. Muitas vezes é assim que funciona. E é muito bonito, viu, quando você compreende essas coisas. Às vezes você está angustiado e tudo, sua esposa chega, senta com você, pega sua mão e diz: Júnior, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo. Olha, as coisas vão ficar bem. E você, mais uma vez, diz para ela: eu não estou passando nada, eu não estou sentindo nada. Outra vez, o que não desfaz, quando ela se afasta, você fica profundamente agradecido e emocionado pelo fato da sua esposa ter servido de desabafo, de desapego a certas coisas que você, por você mesmo, não teria como fazer. Ela fez, por recíproca de inversão. Pegou a sua dor e ela usou como canal saída da sua dor. Cuidado que isso pode ser terrível, tá? Tem gente que acha que sabe o que o outro sente. Acha que sabe. E aí começa com aquela coisa: o que você faz, o que você pensa, o que você é, é ser um grande egoísta. É ser uma pessoa... Acham que isso é servir de dado de semiose? Isso é servir de massacre semiótico. Nunca como dado de semiose. É tripudiar sobre as condições do outro. Cuidado, tá? Por isso que a gente estuda a clínica, para evitar esses massacres, sendo que o erro em clínica é inevitável. Podem ficar bem sossegados, tá bom? Eu e vocês vamos errar muito. A única maneira de não errar é não tendo partilhantes, ok? Ou então tem um só de estimação e fica com aquele. né? Ainda assim, não tem jeito, é parte do nosso trabalho. Mais alguma questão, por favor? Uma das coisas que vocês podem... Uma das coisas que nós podemos utilizar nas predisposições semióticas diz respeito a processos internos de analgesia, ou seja, anestesias existenciais. Imagine que você vai lá até o Dr. Rodrigo e ele diz: olha, você está com uma unha encravada e nós vamos remover isso. E aí você diz: ok, faça isso então, doutor. Ele diz: eu primeiro vou anestesiar seu dedão. E a pessoa diz: não, doutor, que isso? Imagina, pode distrair a unha, que isso, doutor? Eu aguento. O que sabe uma pessoa sobre a dor que ela pode ou não sentir em certos procedimentos clínicos, mas sobretudo existenciais? Por mais corajosa que uma pessoa possa ser para certas questões existenciais, ela pode não ter o menor preparo. Menor preparo. Certas dores da alma podem ser de um flagelo tal que podem arrebatar a pessoa. E isso às vezes não tem a ver com conhecimento, não tem a ver com emoções e com capacidades para lidar com problemas, ok? Depende de outros fatores às vezes, localização, certos problemas. Para isso, nós temos nos elementos semióticos um grande aliado para promovermos a anestesia da alma humana. Claro que nós vamos usar isso com todo o cuidado do mundo. Há pessoas que elas vão à praia, se machucam num jogo de vôlei e vão até o médico. E dizem: doutor, se o senhor não dá para dar uma injeçãozinha de xilocaína para passar essa dor... E o médico, de boa vontade, às vezes vai fazer isso, e a pessoa, ao invés de descansar, vai lá e volta para o jogo. E aí o que era uma lesão leve se torna uma lesão muito grave. Ou seja, a anestesia nós usamos no consultório com muitos critérios e cuidados, ok? E se você for olhar quais são os remédios aí para a alma mais vendidos, o que, que você acha que vai encontrar? Os remédios para o humor, todos eles são top de linha entre os mais vendidos? Acham que por quê? Não é? E agora estamos aí na parte final de experimentação para nova classe de medicamentos que vai chegar aí o ano que vem aos mercados. Um deles, os chineses já estão anunciando que vão botar isso de um jeito ou de outro. Essas drogas experimentais como esquecimentos seletivos e outras. Imaginem eticamente o que vem por aí que nós teremos que lidar nos consultórios e as consequências disso. Uma droga que trabalha em esquecimentos de elementos como culpa e outros fatores e acham que isso não vai ser usado? Acham que não vão comprar nas farmácias? Nossa, acho que isso aí será vendido em pacotes generosos aí. Tem gente que vai tomar isso em quilo. E aí perpetua o problema. Ameniza a culpa, o cara vai lá e faz todo o drama de novo, já que não vai ter culpa, não vai ter remorso. São drogas seletivas que vêm aí. Bem, enquanto elas não vêm, nós temos outros problemas. E um deles diz respeito à anestesia. Como é que eu faço anestesia via elemento semiótico? Nós usamos aqui do que se chama em filosofia clínica de tradução, a transposição de elementos por dados de semiose, ok? Vou explicar isso para você. Quando você faz a historicidade de uma pessoa, rapidamente você está diante de elementos semióticos que estão muito próximos daquilo que a pessoa quer expressar e outros mais distantes. Deixa eu dar um exemplo. Se você quer falar para sua esposa, você amagou, tá? Falou coisas para ela que não são verdade. E você não consegue pedir desculpas para ela. Você não sabe pedir desculpas. Você, no seu dicionário existencial, não tem essa palavra. Muito menos perdão. Então, como você faz? Alguns, por exemplo, chegam em casa com flores e com uma conversinha mansa, né? O que às vezes irrita ainda mais a esposa. Outros chegam e contam um problema terrível. Sabe o Armando? Ela diz, o que tem ele? Não, não tem nada, está tudo bem. Eu só ia contar uma coisa para amenizar a nossa situação e tal. E aí ela fica mais furiosa ainda. Outros dizem para ela, você não queria muito ir até Gramado ver sua tia? Pois aqui está, ó, comprei as nossas passagens, vamos lá ver a sua tia. Enfim, como é que você faz? Você sabe maneiras de minorar a situação, de agravar e tudo mais, não é? Pois é, mesmo, é muito parecido no consultório. A gente tira a historicidade da pessoa e a gente sabe, por exemplo, algumas pessoas, elas quando vão, elas se expressam muito bem falando. Então, se elas têm que falar da dor delas, se elas estão sentindo uma dor existencial e falam, isso é quase um espelho para elas. Aí você diz, bom, então pelo menos isso vai esvaziar essa dor. Quem disse? Onde está escrito um troço desse? Não é assim que funciona, para cada pessoa é diferente. Agora, se você estudar a historicidade da pessoa e identificar, por exemplo, aspectos semióticos que descaracterizam a dor, ou que fazem diminuir a dor, por que não utilizar com a pessoa? Um exemplo disso, a pessoa desenha muito mal. Ela usa desenhos para fazer garatujas apenas. Ela não sabe se expressar muito bem. E na hierarquia de semiose dela, o topo de linha é a fala, depois um pouquinho mais abaixo a escrita e mais abaixo o desenho. Então, se ela tem uma dor muito forte e ela precisa diminuir essa dor forte que ela tem, você vai dizer para essa pessoa, fale sobre sua dor, no mínimo a dor poderá continuar a mesma, a não ser que para esta pessoa, ao falar, descaracterize a dor. Agora, se você disser para a pessoa, desenhe essa dor que você tem, essa pessoa pode dizer que desenha muito mal, que não vai conseguir se expressar direito. Excelente. A dor dela sai deformada, a dor dela sai aos pedaços, a dor dela sai descaracterizada. Peça para ela, não é um desenho apenas, hein? É uma folhinha. Você tem que comprar um catatá, um chamequinho inteiro, sem folhas, senta com essa pessoa e diz, comece desenhando sua dor aqui. E a pessoa desenha um choro, uma coisa, depois uma árvore, um passarinho caído. Diz, continue, continue, continue. Lembrem que se ela dissociar-se da dor, pode ocorrer uma perda completa de conteúdos, o que não nos interessa. Então, de volta e meia, o terapeuta pergunta, isso que você está fazendo aí, ainda tem a ver com a sua dor? E a pessoa te dará um retorno, ela dirá, olha, eu acho que tem, mas já está bem menor, já não estou tão incomodado como eu estava antes. A dor está se esvaindo, via dado de semiose, ok? Dor de uma perda, dor de uma condição existencial qualquer, tá bom? Cuidado, porque muitas vezes, terapeutas que compram manuais de terapia, que ainda acreditam que um manual possa dar conta da alma humana, podem potencializar uma dor, que já era muito difícil, quase insuportável, levando a pessoa às vezes numa condição muito séria, tá? Um exemplo disso é que você diz para a pessoa, olha, fale aí a sua dor, o falar, a pessoa que se expressa, ela melhora, você bota para fora. Mas quem diz que é assim que vai ser para essa pessoa, que ela ao falar, ela vai colocar para fora, pode piorar mil vezes o quadro clínico da pessoa, ela pode ter um fenômeno de ressaca existencial tremendo, muito grave mesmo, tá bom? Por favor, tenham cuidado com essas coisas. Então, a semiose como elemento de analgesia é isso que vocês viram agora, tá? Quer dizer, você escolhe na historicidade da pessoa um elemento semiótico que ela possa expressar de maneira caricatural o que ela está vivendo. Tá? Geralmente que sai aos pedaços essa dor dela e tudo mais. E use a exaustão, até que o conteúdo dessa dor se esvaia. Lembrem sempre todos os senões que nós estudamos na filosofia clínica, ok? Porque senão vocês vão alimentar sintomas, vão fazer tudo aquilo que não se deve fazer na clínica. Pronto, agora vamos ver outro elemento da semiose. Agora nós estamos vendo tradução, ou seja, um procedimento clínico, o que é o que utiliza muito a semiose, ok? Bem, a tradução, ela simplesmente vai utilizar os elementos semióticos para várias coisas, como por exemplo, anestesia, vocês já viram, mas também para dizer o indizível. Lembrem, essa é uma das máximas de Wittgenstein quando a gente estuda filosofia, né? O que não se pode calar, melhor o falar, melhor calar. Não, às vezes na clínica você pode dizer de outra forma. Vamos ver isso, ok? Durante a aula de hoje vocês viram vários exemplos, tá? Às vezes você magoou sua esposa e não pode pedir perdão para ela, mas você chega, beija e abraça e ela entende que você está se desculpando, tá bom? Quer dizer, é uma outra maneira. Isso é tradução que se chama. Tradução implica, em boa parte dos casos, em perda de conteúdo. E é natural, quer dizer, você está se expressando por outro veículo, por outro canal, por outro elemento, por outro conteúdo, por outra forma, né, de expressão. Então é natural que tenhamos aqui esses elementos. Agora, a tradução, ela é utilizada e ela pode render coisas belíssimas. Querem ver um elemento? Há pessoas que elas passam por embotamentos existenciais. Elas perdem o gosto, elas perdem a vida, elas perdem, parece que a vida adormeceu para elas. O dado de semiose potencializados por aspectos traduzíveis pode ser interessante, eu vou explicar para vocês. Há pessoas que, lembram do exemplo daquela velhinha, que quando ela está com muita dor, ela minimiza, gira a lente, outras vezes ela potencializa, pois há dados de semiose que são tremendamente fortes, são verdadeiras lupas, eles ampliam a experiência da pessoa. Se você atende uma pessoa como Clarice Lispector, e você vai fazer uma clínica verbal com ela, é o fim do mundo. Chame a Clarice e diga, escreva sua história, Clarice. Traga escrita, aceito? Vamos fazer toda a sua clínica por escrito? Porque para ela será muitíssimo mais profundo, não é? Ela pensava com a caneta na mão. Imagine se você então vai usar a palavra quando pode usar o aspecto escrito. Eu selecionei para vocês aqui um quadro de Renoir. Deixa eu achar esse quadrinho do Renoir. Está aqui na minha linha de trabalho. Está aqui, ó. Almoço no barco. Ah, mas eu tenho que mandar para o povo isso, né? Senão, não vão poder nos acompanhar. Eu vou mandar para vocês aqui. Como é que eu mando isso? Digite aqui. Enviar contatos e mídias. É isto? Fotos. Pessoal, vou mandar para vocês uma foto. Querem uma foto? De Renoir? Almoço no barco. Acabei de mandar para todos vocês. Acessem aí o chat e ampliem, tá? Que eu vou ampliar aqui com o pessoal em Porto Alegre também. Esse quadro aí, Renoir pintou em 1881. Quem quiser conhecer mais de Renoir, era um dos livros que eu tinha separado aqui, ó. Vida e obra de Renoir. Tá bom? Tinha vários livros aqui, mas eu não pude separar para os senhores por questão de tempo. O professor tinha clínica a tarde toda, não deu para separar os livros direitinho, os textos que eu queria. Bem, mas vamos ver aqui o Renoir. O Renoir, nessa época, ele tinha por volta de 40 e poucos anos, se eu não me engano, 43, 44, quando ele fez essa obra, Almoço no Barco. 1881 ele fez essa obra. Nessa época, Renoir já tinha... Ele estava num bom momento da vida dele, mas estava em passagem. Sabe, ele logo adiante ia se desentender com Pissarro, que era um grande amigo, tutor, e aquelas coisas, tinha influência francesa. Ele foi acusado de desvirtuar o traço, aquelas coisas que vocês sabem da vida do Renoir. No entanto, aqui ele vivia um bom momento, e ele precisava muito expressar isso. Sabe, na autobiografia, quem conviveu com ele, Nessa época ele tinha que colocar essas coisas que ele estava vivendo para fora. Então, ele era um pintor, o que, que ele faz? Ele diz, eu vou me expressar pela pintura. E então ele idealiza esse quadro que vocês estão vendo aí. Neste quadro ele coloca os grandes amigos que ele tinha, as pessoas que ele amava. Essa cena não existiu, okay? Ele construiu essa cena. Imaginem ele pintando durante meses esse quadro aí. E o Renoir tinha uma característica, ele fazia esboços assim, ó, muitos. Aquela foto, aquele quadro lindo que ele fez daquela senhora com gatinho, ele pintou muitos, né? Então ele fazia, hoje a gente tem acesso àqueles esboços, então o gato original era imenso, parece um tigre. Quando ele faz, ele bota, finalmente ele pinta um gatinho. Ele tinha essas características, por mais que ele fizesse o esboço, na hora ele mudava certas coisas. E aqui, olha, estão vendo aqui essa moça à esquerda, aqui sentada com um bichinho na mão, um cachorrinho aqui, ó. Essa aqui é a mulher dele, a Aline. Ele acabou casando com ela depois. Esse quadro mostra, o que vocês acham? Os amigos estão tristes, arrasados? Não, né? É uma cena bonita, pessoas sorrindo, à vontade, num barco, quer dizer, tão, olha ali a mesa cheia de, dos bons vinhos franceses.
E o próprio pintor está ali também, de chapéu, ele está se retratando também?
Não? Não sei, acho que não. Acho que aqui ele não aparece. Não. Não, ali era o amigo dele. Como é que era o nome desse amigo dele? Escapou. Se eu não me engano, era o Jean. Mas eu vou olhar melhor. Tem que dar uma pesquisa aí no Google para ver. Tem que entrar no site dele lá, do próprio Renoir, do pessoal que administra a obra e vida dele, para vocês poderem ver. Lá eles contam algumas coisas, museu e tudo. Enfim, mas eu não sei eu te responder, Maria Beatriz, acho que aqui ele não aparece, aparecem os amigos dele. Mas viram eles sorrindo, felizes, com a mesa farta, frutas, vinhos e conversando. E assim Renoir resgata uma fase muito bonita da vida dele. Ou seja, utilizou um dado de semiose como expressão e como tradução. Ok? São traduções complexas, tá, pessoal? Exigem domínio, não é... Na clínica a gente não usa, usualmente assim, em geral, essas traduções tão complexas. Porque aqui a pessoa tem que ser exímia numa arte para poder colocar tantos elementos atrelados e associados a um fator como esse, tá bom? Como estamos vendo aqui, o almoço no barco. O que vem agora é bastante problemático e merece a nossa atenção, sobretudo como filósofos clínicos. Vocês podem minorar um grande drama humano utilizando o dado de semiose com as traduções para afastar da pessoa os elementos, como vocês viram há pouco. Mas vocês podem também construir, criar experiências, criar mundos com as traduções que não existem para a pessoa. E às vezes a pessoa não sabe disso. Há pessoas que quando elas nos contam as historicidades delas, elas não estão nos dando uma fotografia, um relato fiel do que houve. Elas estão construindo, para dando vida a coisas. E não, às vezes elas nem sabem que isso está acontecendo. Pessoas que usam a tradução para criar experiências, para construir mundos, têm um dom, uma capacidade que, se bem canalizada, pode ser muito interessante. Ok? Elas constroem. Renoir construiu um mundo aí via pintura. Há pessoas que constroem mundos no pensamento, há pessoas que constroem mundo com tradução quando contam algo, quando escrevem algo. Essas pessoas têm uma, podem modificar, acrescentar, retirar elementos semióticos. E vocês podem trabalhar com essa pessoa em grande profundidade, elementos maravilhosos, sabe? Isso pode ser feito de maneira maravilhosa, mas tem que ter muito cuidado, ok? Se você deixar pessoas fluir solta, aleatoriamente, achando que sempre isso será producente, nós podemos ter surpresas muito desagradáveis aqui. Sabe, hoje já é sabido na psiquiatria, na neurologia, que há memórias construídas, que nunca aconteceram, ok? E uma das maneiras de construir essas memórias é via dado de semiose por tradução, por elementos, tá? Vocês podem fazer isso. Quer ver vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que seja forte no atalho. Nós vamos estudar depois o que é esse procedimento clínico, atalho. O atalho, ele é a doxa, a invenção. Se você joga a tradução para a pessoa, e você, por exemplo, pega uma fotografia que ela trouxe para o consultório, e você diz, o que está passando aqui nessa fotografia? Mas aqui meus pais estavam fazendo um aniversário, aqui estavam colocando a mesa e tal, e o terapeuta diz, mas há mais aqui, você não está vendo? Ele jogou um atalho via tradução para a pessoa. Se a pessoa tem essa propensão, ela vai construir memórias ali, via invencionice. Alguns vão construir segundo aquilo que é provável. Então o cérebro, que codifica aquilo cognitivamente, diz, olha, aqui o que é provável é que a sua mãe, que vivia contrariada, não gostou que seu pai convidou lá os vizinhos. Já dá uma bronca. E aí a pessoa diz, olha, que minha mãe estava contrariada. Ela nem estava contrariada. Às vezes depois você chega em casa e pergunta, mãe, o terapeuta perguntou aqui, eu disse que a senhora estava... E a mãe disse, era um dos dias mais felizes da minha vida, eu não estava contrariada. Esse dia eu descobri que eu estava grávida, minha filha. Estava esperando a sua irmã, como é que eu podia estar contrariada? Estava feliz, você não falou a verdade para o seu terapeuta. Aí ela olha a foto, eu tenho que falar isso para ele amanhã, tal. São memórias construídas. Só que se aqui o terapeuta, depois de fazer isso, ainda enraiza, essa pessoa pode ficar com uma grande convicção de que eram assim as coisas. É um recurso que, além, pode ser danoso, mas pode ser muito bom. Você pode utilizar isso para construir coisas promissoras, producentes, que vão cicatrizar, que vão fazer melhor a pessoa. Ok? Por exemplo, às vezes ela precisava muito de um alento, de uma culpa que ela carregava, que nunca aconteceu, que não tinha nada a ver com ela, sabe? E aí, às vezes, um movimento desse, num dado de tradução, desfaz esse engano existencial. Lembrem, sempre temos que ter muito cuidado, tá? Quando você lida com uma pessoa cujo atalho é producente, podem usar, usem. Tá? É para isso que vocês estão estudando. Quando não for, não usem. Sabe, o nome já diz, é uma filosofia clínica, ok? Para o bem da pessoa, bem existencial, bem ético, segundo os nossos padrões de época. Mas temos mais coisas aqui, muito mais. Então, eu estou tentando fazer um apanhado dos elementos importantes, só que quanto mais eu estou aqui colocando, mais vem esses elementos que são muito, são essenciais. Quando nós estudamos a historicidade de uma pessoa, uma das coisas que chama atenção quando lidamos com esse aspecto, o elemento semiótico, é como foram construídos os elementos semióticos para algumas pessoas. Há elementos semióticos que eles, por exemplo, quando era menino, o rapaz gostava de cantar até os 8 anos. Aos 8 anos, um tio dele morreu de câncer na garganta. O pai, assustado, diz, filho, tu não vai nunca mais cantar. Não quero de jeito nenhum que tu cante. Tu vai fazer outra coisa, pinta, borda, mas não vai mais cantar. Não quero que ninguém mais morra que nem teu tio. Muito bem. Esse menino, dos 8 até os 32, 33, 34 anos, nunca mais cantou. No entanto, um dia, ele estava num pub com vários amigos dele e um músico estava tocando uma belíssima balada espanhola. Lá de Andalucía, lá do sul, na Andaluzia, do sul da Espanha, onde nós estivemos, na Universidade de Sevilha. Ao ouvir aquilo, os olhos se encheram de lágrimas e ele, sem saber de onde nem como, subitamente ficou de pé, colocou a mão sobre o coração e começou a cantar em um espanhol sulista, típico, coisa que ele nem sabia. Ele nem estudou isso, ele tinha vagas e remotas lembranças sobre isso e flui com uma beleza, com uma plasticidade impressionante. Nunca teve aula de música, nem cantarolava, nem nada. Alguns dados de semiose, eles ficam eclipsados e usam fios condutores, ok? Isso aí são os conectivos, que a gente já teve até programa de rádio sobre isso. Eles migram de uma coisa para outra. Eles migram para a literatura, que migram para um móvel, que migram. São elementos que ficam em stand-by durante um longo período adormecidos na vida da pessoa, até que encontram um fator predisponente segundo o qual possam se pronunciar. Eu falei da música. Querem ver como vocês já vão entender agora com toda a amplidão esse fenômeno? O amor. A menina, quando tinha 12 anos, amou. Ficou muito decepcionada. O rapaz era um mentiroso fanfarrão, sabe, um sujeito excêntrico que só fez destruir o pobre coraçãozinho dela. Nunca mais na vida dela, mas ali, olha, ela ironizava o amor. Quando alguém falava de amor para ela, ela ria, fazia chacota, piadas e tudo. Um dia, aos 40 anos, ela está no sul da França. Foi visitar o túmulo de Tomás de Aquino, em Toulouse. Lá chegando, saindo comovida daquela belíssima catedral que eles têm lá, ela senta numa praça e quando ela olha, tem um sujeito, no outro lado, próximo a um chafariz, escrevendo uns poemas, ele muito emocionado. Ele olha para o céu, olha para diante e escreve aqueles poemas. Algo no coração dela lhe promove uma pequena arritmia. Ela se aproxima do rapaz e diz, eu conheço você. E ele olha para a moça e nunca viu na vida e diz, sim, você me conhece da vida inteira. Eu esperei sempre por você e esse poema é seu. E ela se inunda os olhos de lágrimas. Tudo isso faz tanto sentido. Logo ela, que se vacinou contra todo mundo nessa vida, logo ela, cheia de ressalvas, cheia de senões, cheia de restrições, que ironizava, que dizia que o amor é uma invenção romântica do século XVII e tudo mais, logo ela viu, caiu. Quando ela voltou ao Brasil e contou isso para as amigas, nenhuma delas acreditou nisso. Disse, você está usando drogas? Ela disse, não, droga nenhuma, só que se for oxitocina, de certo. Ela se apaixonou pelo rapaz. Um amor que lá aos 12 anos ela viveu e que não pôde ter continuidade, que ficou em pedaços, em fragmentos, migrou por vários tecidos da malha intelectiva dela, até encontrar um elemento de tradução que pudesse de novo juntar os cacos, de uma outra forma, potencializando aquilo que estava aparentemente morto. Vejam, eu sei que esse elemento é bastante complexo, mas é por isso que eu botei o nome desse procedimento clínico de tradução. As traduções, elas implicam nisso. Elas implicam em criação, elas implicam em transposições. E nesses materiais que migram, essas coisas são comuns. Muitas pessoas avaliam que sonhos, que vida, que certas coisas dentro delas morreram, porque elas não sentem mais nada, porque elas não vivenciam mais nada. Lá adiante, um dia muito longe na vida, condições que simulam, às vezes, elementos predisponentes para que aquilo possa se manifestar, podem promover uma tradução tardia de um fenômeno que a pessoa dava como morto. Neste caso, o amor. Ok? Isso não é um fenômeno isolado, viu, gente? Por que o professor está colocando isso? Porque no consultório, se você, na historicidade da pessoa, identificou estes elementos lá aos 12, 15, 18 anos, e sabe com... Lembrem, vamos voltar à pergunta do Alfredo no início da aula. Tradução é o que a pessoa... semiose, o Alfredo perguntou, é o que a pessoa usa, correto? Então, se você identificou o elemento semiótico lá no início, que ela usava, e os conteúdos ficaram em frangalhos migrando pela vida, você pode devolver esses conteúdos de outra forma para um elemento semiótico. Então essa moça, ao encontrar aquele rapaz naquelas condições, pôde depositar nele o que restava, o que mudou, o que havia ainda dos conteúdos ligados àquilo que ela viveu, que ela amou, que era dela. Não sei se aqui vocês acompanharam? Sim. Agora, pessoal, vamos um pouquinho mais longe, mais profundo que isso. Eu quero falar para vocês sobre condições de transcendência. Este é um assunto muito delicado nessa parte do curso, tá? Muito delicado, mas assim, existem elementos traduzíveis. Alguns de nós funcionam como antenas. Alguns de nós funcionam como receptáculos para determinadas manifestações. Alguns de nós funcionam como receptáculos para determinadas condições existenciais. Às vezes nem tem a ver conosco, mas encontram em nós as condições de tradução. Vamos ver isso de perto. Há pessoas que elas vêm ao consultório e dizem: doutor, eu sou um afortunado, sabe? Eu não tenho estudo, eu nunca trabalhei de fato, eu não sei o que aconteceu, mas a vida me propiciou num dado momento todas as coisas, mais do que eu sonhava, e isso veio do nada. De onde veio isso? E aí ele descreve uma série de predisposições e você diz: nossa, mas realmente não faz, eu vejo o menor sentido. Se você pesquisar a forma, você vai ver que conteúdos podem ter, via interseção de EPs, quer dizer, interseção desta pessoa com contextos, com outras pessoas e com outras coisas, isso pode ter feito precipitar sobre esta forma, ou seja, vidas, elaborações internas dessa pessoa, a própria corporeidade, como uma antena parabólica que recebe determinadas emissões, esta pessoa pode ter recebido esses elementos. E claro, agradou tudo, ela ficou e pegou, se apegou a isso. Independente de saber se era dela, se era para ela ou não, ficou. Eram bom, eram coisas boas, ótimas, por que não ficar, segundo ela? A questão é que isso também funciona para os outros lados, ok? Certas pessoas, subitamente na vida, vêm ao consultório e dizem: doutor, está dando tudo errado. Eu não sei o que é isso, sabe? Assim, mas é tudo errado. Eu não sei o que é, o que está havendo. Desandou de vez e desandou tudo de uma hora para outra. Mas o que é isso que está acontecendo? Sabe, parece bruxaria, parece essas coisas horríveis. Isso existe, doutor? Não quero entrar em méritos que vão além do que estamos tratando aqui. Mantendo apenas o foco nisso que estamos estudando, essa pessoa pode, via fenômeno de tradução, via forma de receptáculo, ter abrigado conteúdos que não eram para ela, não eram com ela, estavam de passagem. Mas ela, por razões assim como outro que pegou as coisas, pode pegar também estas coisas para ela como sendo dela, como sendo um elemento que é predisponente e que diz respeito a ela. Vejam como são os dilemas da vida. O que nos leva à questão importante aqui: como podemos identificar isso? Como podemos saber, olha, isso aqui está acontecendo, isso aqui é dessa forma, de fato? Como? Vamos a um exemplo bem grosseiro disso, bem singelo. Se você pegar uma bacia, uma terrina, e colocar no seu jardim, e estiver garoando, não é provável que muitas gotas de chuva talvez encham até metade, às vezes, dependendo da garoa, pode encher toda a terrina e no outro dia você encontrar cheia de água? Isso é uma coisa óbvia, pois então é de maneira similar. Dependendo de como você formata suas emoções, de como você tem um molde da sua estrutura de pensamento, ela pode se tornar um elemento parabólico, por assim dizer. E eu estou usando alegorias, tá, gente? Vocês sabem. Mas uma espécie de antena para certas predisposições e certos conteúdos que nem eram seus, mas via interseção de EPs com outras pessoas, encontraram acolhida pela forma como você fez as semioses em você, podem aí em você se precipitar. Se você, sabendo de tudo isso que você está aprendendo aqui, isso não tem nada a ver comigo, doutor. Minha sugestão, quem diz que você é obrigado a ficar com isso? Jogue fora. Agora, se você diz, não, tem a ver, eu quero ficar com isso, tal, não sei o que, eu acho que é interessante, é uma decisão sua. Às vezes isso não passa por uma escolha, tá, gente? Às vezes é coercitivo. Certas coisas muito insidiosas podem ocorrer e aí precisamos trabalhar com maior profundidade. Isso pode acontecer. Se há uma lição importante nisso que a gente está vendo agora, nessa parte final e muito profunda, é você ter um cuidado com a forma, vejam, forma semiótica com que a sua estrutura de pensamento está imbuída. Por exemplo, o sujeito vai até a beira de um mar e diz, eu vou me abrir, tudo que o mar me mandar agora eu aceito. Que o mar vai te mandar placa de automóvel dentro da barriga de um tubarão que morreu, o mar vai te mandar um pneu velho, vai te mandar um pedaço de uma... vai te mandar uma garrafa com uma mensagem que alguém escreveu, vai te mandar de tudo. Coisas boas e coisas ruins, o mar vai te mandar tudo. Uma conchinha muito bonita, vai te mandar uma escuna que está passando ali adiante, alguém vai abanar para você, um pôr do sol, tudo. Você não disse que mande tudo, eu estou aberto a receber tudo? O que seria uma recomendação é, mande-me aquilo que tem a ver comigo. Deixe-me ser seletivo e escolher as coisas que são producentes para a minha caminhada. E o que não for, que siga seu caminho para outras coisas. Nesse universo infinito para tudo que é lado, há muito para todos de nós. Quer dizer, aquilo que não serve para um, vai provavelmente para muitos outros terá alguma serventia. Essa é uma seletividade que o nosso mundo atual capitalista, neocapitalista, mas profundamente espartano nesse capitalismo, não nos diz. Não é? Ele nos coloca disso de outra forma. Acumule. Tenha. Ah, tem isso? Pois tenha mais. Consuma mais. O que? O seu carro já tem 3 anos? Compre um novo. O que? Isso? Faça uma plástica. Ah, já tem um curso? Faça outro. Essa inspiração de ave de rapina mutila muitas almas. Há pessoas que não conseguem respirar, ser e viver dessa forma. Elas não funcionam assim. Se você tem um dado de semiose, por exemplo, às vezes no consultório uma pessoa me diz, doutor, eu gosto tanto de ouvir, se o senhor falasse, eu ia gostar mais do que eu falar para o senhor. Eu gosto tanto de ouvir, ok? Ela me mostrou um elemento semiótico de abertura. Então, se ela gosta muito de ouvir, que ela ouça determinadas coisas que são predisponentes a ela. Como ela não adotou esse critério de seletividade, o que acontece? Ela me traz para o consultório uma vez, doutor, minha mãe me disse, você é um horror, minha filha. Você nunca vai ter nada que preste nesse mundo, não sei o quê. Ela não disse que gosta de ouvir. Olha o que ela foi ouvir. Pelo menos então que ouça com seletividade. Doutor, minha mãe estava chateada aquele dia. Não era comigo. Ela tinha sido demitida, ela estava muito nervosa. Ah, bom. Ok? Então, podem olhar na historicidade de vocês os elementos semióticos de recepção, os elementos semióticos de emissão. Porque aí vocês podem utilizar isso quando for o caso de uma... disso que estamos tratando nesta parte final, de uma maneira condizente, producente e tudo mais, ok? Eu atendo pessoas que às vezes me dizem isso. Olha, o senhor sabe o que a minha avó me dizia, doutor? Me dizia assim, ó, Nossa Senhora vai te proteger, minha filha. Entende? Você vai passar por problemas, todo mundo passa, mas Nossa Senhora vai estar sempre do teu lado. Pronto, se ela pegou isso por uma emissão semiótica, como um elemento traduzível, e isso se apoderou de tal forma de faixas da estrutura do pensamento dela, essa pessoa está está de tal forma constituída que muitas coisas interessantes por aí poderão acontecer com ela. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu vou desligar aqui o gravador para saber se vocês têm... O sonho pode ser um dado de semiose, sim. Ele pode expressar coisas da pessoa. O curioso no sonho, entre outras coisas, é que ele pode expressar a posteriori. É por elementos reversos. Quer ver uma coisa? Às vezes a pessoa teve um sonho, o sonho não disse nada para ela. Nada. No entanto, dois dias depois, contando para um amigo sobre o sonho que ela teve, essa pessoa retorna esse sonho e agora aquilo que antes não expressava nada passa a expressar para ela. Quer dizer, são elementos de semiose que às vezes na hora não funcionam como tal, mas depois sim, quando converso, a pessoa dá um significado, etc. e tal. Mas os sonhos podem ser qualquer coisa, desde pedaço de fragmento a qualquer outra coisa. Como dizer, o que é música para uma pessoa? Qualquer coisa. Pode ser desde um dado semiótico ou nada, né? A gente tem que verificar cada caso para ver como é que é.